Olá, seja bem-vindo ao Microsoft Virtual Academy. Eu me chamo Eduardo Miranda e sou arquiteto de dados na DataStore, uma empresa focada em Big Data e Analytics. Neste curso faremos uma introdução à Data Science, em seguida abordaremos alguns conceitos fundamentais de aprendizagem de máquina, para em seguida darmos início aos estudos na plataforma Azure Machine Learning, onde nós desenvolveremos um modelo preditivo e com esse modelo preditivo desenvolvido, nós consumiremos através de uma aplicação em C Sharp. Data Science em alto nível é um conjunto de princípios fundamentais que norteia a extração de conhecimento a partir dos dados. Esse processo de extração de conhecimento requer a utilização de um conjunto de ferramentas e métodos variados. Esse diagrama exemplifica as principais etapas de trabalho de um cientista de dados, que vai desde a coleta dos dados até a extração de conhecimento que vai ser utilizada na tomada de decisões. Os dados utilizados por um cientista de dados podem vir de várias fontes, como por exemplo, redes sociais, dados de geolocalização, dados de e-commerce, etc. Em seguida, após a seleção dos dados, ele entra num ciclo iterativo de processamento, limpeza e análise exploratória dos dados, onde ele vai ver quais dados se correlacionam um com o outro e quais dados não vão ser utilizados no seu modelo. Para, em seguida, ele dar início à criação do modelo e dos algoritmos que serão utilizados na geração de novos dados, que é a extração de conhecimento, para então ser utilizado na tomada de decisão. Dentro de Data Science, um tópico muito falado atualmente é a aprendizagem de máquina, que é um campo de pesquisa cujo objetivo é dar aos computadores a habilidade de aprender sem terem sido explicitamente programados. Na aprendizagem de máquina, os computadores são ensinados a detectar padrões nos dados e adaptar o seu comportamento com base nessa aprendizagem. Um exemplo muito comum de aprendizagem de máquina são os filtros de spam. Nós poderíamos nós mesmos fazer nossos filtros de spam, onde nós analisaríamos o conteúdo de cada mensagem à procura de algumas palavras. Se esse e-mail obtivesse esse conjunto de palavras, nós o classificaríamos como spam ou não spam. No entanto, essa é uma tarefa muito difícil e muito custosa, porque à medida que os novos e-mails vão chegando, nós teríamos que estar constantemente atualizando nossas regras de classificação de spam ou não spam. Uma opção mais viável seria utilizar a técnica de aprendizagem de máquina para ela aprender por si só quais e-mails são spam e quais não são spam. De uma maneira bem simples, os filtros de spam usando técnicas de aprendizagem de máquina funcionam da seguinte forma. À medida que novos e-mails vão chegando, nós, usuários, vamos categorizando eles como spam ou não spam. Assim, o filtro de spam pode obter as características de cada e-mail, como, por exemplo, o conteúdo das mensagens, quem é o destinatário, quem é o remetente, se esse e-mail possui arquivos em anexos, quais são a extensão dos arquivos anexos e vários outros tipos, outras características dos e-mails. Então ele associa esse conjunto de características com o rótulo que nós usuários demos a esse e-mail, que são a categorização de spam ou não spam. Então, nesse processo de categorização, onde nós dizemos o que é spam e o que não é spam, o algoritmo de aprendizagem de máquina pode aprender um pouco e associar esse rótulo ao conteúdo das mensagens. Então, com essas características que o algoritmo extrai do e-mail, ele associa com a nossa categorização de spam ou não spam, e assim ele consegue aprender à medida que novos dados estão sendo categorizados, ou seja, novos e-mails vão sendo categorizados, e a partir de um tempo ele consegue por si definir quais são spam ou não spam com uma certa precisão. A aprendizagem de máquina, ela é dividida em dois tópicos principais: a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. A diferença principal entre eles está no fato de que na aprendizagem supervisionada nós adicionamos um rótulo, uma etiqueta aos dados. Então, a princípio, o algoritmo sabe quais são as possíveis categorias. E a não supervisionada, o algoritmo não sabe nada a princípio. Ele não sabe quais são as possíveis categorias que serão utilizadas. Vamos para um exemplo bem simples de aprendizagem supervisionada, onde o nosso objetivo é inserir dados no nosso algoritmo de forma que ele consiga distinguir quando um veículo é terrestre e quando é um veículo não terrestre. Nesse exemplo, nós temos na tela já um carro policial e nós descrevemos as características desse objeto, onde ele tem 4 rodas, 4 janelas, 5 portas e 2 faróis. Então, nós dizemos para o algoritmo que esse carro, esse objeto com essas características, é um veículo terrestre. Nós estamos rotulando ele. Um outro carro, nós descrevemos em cima das mesmas características e rotulamos ele como sendo terrestre, onde ele também tem 4 rodas, no entanto, não tem nenhuma janela, tem 2 portas e tem 2 faróis. E um terceiro veículo, também rotulado como veículo terrestre, descrevemos em cima das mesmas características. 4 rodas, 4 janelas, 5 portas e 2 faróis. Uma vez que a gente acabou de treinar o algoritmo que são veículos terrestres, em cima das características rodas, janelas, portas e faróis, agora nós também temos que treinar ele em cima de objetos que não se tratam de veículos terrestres, são os veículos não terrestres. Neste exemplo, nós pegamos um helicóptero e descrevemos em cima das mesmas características. Ele não tem rodas, ele tem 4 janelas, ele tem 1 porta e não tem farol. Um outro objeto também vai ser utilizado para treinar o algoritmo foi um avião, onde ele tem 6 rodas, 12 janelas, 1 porta, mas não tem farol. E por último, um navio, que ele não tem roda, ele tem um conjunto de janelas, ele não tem portas e não tem farol. Então, com esses dados em mãos, o algoritmo é capaz agora de distinguir, com uma certa precisão, quais são os veículos terrestres e quais são os não terrestres, porque nós demos insumo para ele. Nós demos um conjunto de dados já rotulados, distinguindo, diferenciando as duas categorias, as duas possíveis categorias. A partir de agora, ele é capaz de aprender em cima desse conjunto de dados fornecidos e prever possíveis entradas, como, por exemplo, esses 3 objetos selecionados. Uma carreta, uma cadeira de rodas e uma ambulância. Então, ele vai pegar esse objeto, vamos supor esse primeiro objeto, a carreta, e vai extrair as características dele. As rodas, quantidade de janelas, quantidade de portas e quantidade de farol. E vai fazer uma análise desse, vai comparar esse conjunto de características com a sua base já treinada, com o seu modelo treinado. E aí, assim, ele vai conseguir dizer se ele se pertence a uma categoria de veículo terrestre ou não pertence, e qual a porcentagem de precisão que ele encontrou nessa comparação. Então, para esse exemplo, a carreta tem 4 rodas, ela tem janela, ela tem farol, são características iguais às dos veículos terrestres, então ele vai categorizar esse objeto como um veículo terrestre. A cadeira de rodas, mesmo tendo rodas, 4 rodas nessa imagem, ela não tem janela, ela não tem porta e ela não tem farol. Então, ela se aproxima mais de um veículo não terrestre do que de um veículo terrestre, levando em consideração as características que nós utilizamos no treinamento. E ele vai categorizar esse objeto provavelmente como sendo não terrestre, apesar de possuir rodas. E por último, a ambulância. Ela tem rodas, 4 rodas, ela tem janela, ela tem farol e ela tem porta. Então, existe uma grande tendência de que ele vá categorizar esse objeto como um objeto terrestre. Outro tipo de aprendizagem de máquina, aprendizagem não supervisionada, o objetivo é inferir e identificar padrões e estruturas nos relacionamentos dos dados. Então, para um certo objeto, o objetivo é, no mesmo conjunto, o objeto ser parecido com os demais desse mesmo conjunto e diferente dos objetos do outro conjunto. Então, a princípio, na aprendizagem não supervisionada, não se sabe quantos conjuntos serão utilizados. Então, o objetivo é fazer a análise dos dados e classificar os objetos de forma que os objetos do mesmo conjunto sejam parecidos entre si e diferente dos objetos dos demais conjuntos. Vamos então para um exemplo bem simples de aprendizagem não supervisionada, onde nós temos 6 textos curtos e o objetivo é extrair características desse texto de forma a categorizar eles. Então, na primeira linha, nós temos exemplo 1, exemplo A e exemplo 3. Na linha de baixo, exemplo B, exemplo 2 e exemplo C. Então, O objetivo aqui é extrair características dessas sentenças de forma que elas se diferenciem uma das outras. Na primeira linha, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 3 começam com a letra E maiúscula e na linha de baixo, o exemplo 2 também começa com a letra E maiúscula. E é uma característica diferente do outro conjunto, que é exemplo A, exemplo B e exemplo C, que começam com a letra E minúscula. Uma outra característica que podemos obter dessa sentença são a cor utilizada na escrita. Então, tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2 e exemplo 3 foram escritos com a letra vermelha, exemplo A, exemplo B e exemplo C com a letra azul. Então, é uma outra característica que diferencia esses dois conjuntos. E, por último, ao final da palavra exemplo, temos o número 1, o número 2 e o número 3 num conjunto, a letra A, a letra B e a letra C no outro conjunto. Então, o algoritmo de aprendizagem não supervisionada, ele poderia extrair essas características desses textos a fim de separar esses dois conjuntos. E ficaria da seguinte forma. Exemplo B, exemplo A, exemplo B, exemplo C em um conjunto, porque eles todos são escritos com a letra E minúscula, a fonte foi utilizada a letra azul na escrita e termina com uma letra no final. E o segundo conjunto começa com E maiúsculo na palavra exemplo, termina com o numeral no final da sentença e foi escrito com a letra vermelha. Alguns exemplos bem comuns de aprendizagem de máquina atualmente são análise sentimental de redes sociais, a detecção de abandono quando um cliente está para largar um serviço e ir para o concorrente, análise de dados de sensores vem sendo falado ultimamente com a utilização da internet das coisas, com sensores em dispositivos, micro-ondas, geladeira e os aparelhos celulares. Além disso, outros exemplos estão na customização de propaganda, detecção de invasão de hackers. As ferramentas de busca usam muito a aprendizagem de máquina para entender melhor o que o usuário está tentando encontrar. Detecção de fraudes de cartão de crédito é um outro exemplo bem comum sendo utilizado atualmente.